sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América com emissão vespertina em português nesta terça-feira, 20 de fevereiro de 2024. Lá fora estão neste momento 7 graus, com alguma chuva à mistura. Aqui na apresentação da primeira meia hora está Ana Guedes, a produção é da Fiona Nandudo e na técnica temos Peter Andley. Comecemos com os títulos das notícias internacionais. O Programa Alimentar Mundial suspende a entrega de ajuda ao Norte de Gaza após caminhões terem sido assaltados por multidões fomeadas. Kremlin vem a público negar assassinato de Alexei Navalny. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola, onde a pobreza está a aumentar.
A transferência da pobreza das zonas rurais para os centros urbanos. E sendo que as principais instituições concentram-se nos centros urbanos, estão a admirar-se com a realidade a que se nos está a ser dada a observar.
Estados Unidos planeiam investir no setor agrícola na zona do corredor do Lobito. Temos pormenores e também reações.
Infelizmente, neste país, só quem tem ligações muito íntimas com o sistema é que consegue entrar nessas bonecas. Mas se vier a concretizar, é bom.
Fique connosco, então, para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vou deixar-vos com o Sérgio Nhambi, que nos traz aqui as notícias do mundo.
Os Estados Unidos vetaram hoje um projeto de resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que exigia um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. 13 membros do Conselho votaram a favor da resolução e a Grã-Bretanha absteve-se. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse que a resolução iria pôr em perigo negociações para um cessar-fogo e a libertação de reféns. Os Estados Unidos apresentaram um projeto de resolução que pede um cessar-fogo temporário e opõe-se a uma ofensiva terrestre contra Rafah por parte de Israel. Entretanto, o enviado especial dos Estados Unidos para o Médio Oriente, Beth McGurk, vai deslocar-se esta semana ao Egito para Israel para continuar negociações sobre a libertação de reféns presos pelo Hamas. O líder da ala externa do Hamas, Ismail Haniyeh, chegou hoje ao Egito. O Programa Alimentar Mundial disse hoje ter suspenso a entrega de ajuda alimentar ao norte de Gaza devido à falta de segurança. O mesmo tinha recomeçado ajuda no domingo depois de uma suspensão de 3 semanas devido a um ataque a um caminhão da Agência Palestiniana para Refugiados. O programa disse que uma coluna de caminhões tinha tentado avançar para a cidade de Gaza, mas foi atacada por multidões esfomeadas e mais tarde esses veículos foram alvo de armas de fogo. Caminhões da organização foram também pilhados quando viajavam entre Khan Yunis e Deir al-Bah, no centro do território. Israel disse hoje ter morto dezenas de combatentes do Hamas na cidade de Khan Yunis nas últimas 24 horas. Navios de guerra franceses interceptaram e destruíram 2 drones provenientes do Iêmen, disse o Ministério da Defesa francês. Uma declaração disse que o incidente ocorreu na noite de ontem para hoje, em zonas de patrulha dos navios no Golfo do Aden e no sul do Mar Vermelho, mas não deu outros pormenores. Entretanto, um cargueiro grego que foi atacado ontem quando chegou ao porto do Aden, no Iêmen, transportando cereais. Um outro navio foi atacado ontem e foi abandonado pela tripulação e, segundo os OTSIS, está em risco de se afundar. O porta-voz do presidente russo Vladimir Putin disse não terem qualquer fundamento às acusações da viúva do líder da oposição, Alexei Navalny, de que o seu marido foi assassinado. Yulian Navalnaya disse ontem, numa declaração em vídeo, que o presidente russo Vladimir Putin tinha assassinado seu marido, que morreu numa prisão numa zona remota do país, onde cumpriu uma pena de 30 anos de prisão. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse inicialmente, afirmado, que não iria comentar as declarações da viúva, mas hoje disse serem acusações grosseiras e sem fundamento. O mesmo disse ainda que são infundadas as acusações de Navalnaya de que as autoridades se recusavam a entregar o corpo para aguardar que desaparecessem vestígios do produto neurotóxico. Os aliados do líder da oposição disseram que as autoridades negaram à mãe de Navalny acesso à morgue onde o corpo se encontra e que o advogado que a acompanhava foi literalmente empurrado para fora do edifício. Entretanto, a viúva de Navalny apelou à União Europeia para não reconhecer as eleições presidenciais russas do mês de março. Manifestantes queimaram bandeiras dos países ocidentais numa manifestação na cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O Centro de Estudos e Investigação Científica avisa que Angola terá pelo menos 17 milhões de pessoas pobres no próximo ano. De acordo com o Centro, a taxa de pobreza no país tem vindo a aumentar todos os anos, passando, por exemplo, de mais de 12 milhões de pessoas, ou seja, 41,7% em 2019, para mais de 16 milhões, o que representa 49,4% da população em 2022. E estima-se agora que esse número aumente para 49,8% no próximo ano, conforme nos diz o COP Mocuta.
O aviso do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola já mereceu a reação dos membros da sociedade civil angolana. As autoridades ainda não se pronunciaram sobre a estimativa avançada pelo SEIC, segundo a qual Angola terá em 2025 pelo menos 17 milhões de pessoas pobres. Fernando Sacuela, coordenador do projeto Mãos Cidadãos, explica aqui
o que nós estamos a assistir nos últimos anos em Angola é fundamentalmente a transferência da pobreza das zonas rurais para os centros urbanos. E sendo que as principais instituições concentram-se nos centros urbanos, estão a admirar-se com a realidade a que se nos está a ser dada a observar.
Sacuela diz que as autoridades não se empenham na criação de condições para impedir o crescimento da pobreza. Por isso, aconselha o executivo angolano a promover políticas que combatam a pobreza.
Que era importante que o governo encontrasse junto dos seus parceiros políticas capazes de promover, primeiro, o êxodo urbano, capaz de tirar as pessoas das cidades para o interior. Segundo, a transferência de valores sociais, de inputs sociais, capazes de fixar e erradicar as pessoas no interior do país.
Rafael de Moraes, coordenador da Associação SOS Habitat, explica as razões do aumento de pobreza em Angola.
As razões para a persistente pobreza em Angola pode ser atribuída a uma série de fatores, incluindo a década de conflito armado que devastaram as infraestruturas, a economia do país, a má gestão dos recursos naturais, corrupção, desigualdade de renda, falta de investimento em educação e saúde e a dependência excessiva de petróleo como principal fonte de receita também.
Moraes apela ao maior investimento na educação, redução da corrupção e criação de infraestruturas industriais.
Uma das soluções é investimento na educação, é o desenvolvimento de infraestrutura, estímulo em empreendedorismo, depois a educação, não, a redução da corrupção, também acho que isso é uma das soluções a encontrar. Também agricultura sustentável é muito importante. Estamos aqui a falar, por exemplo, temos sempre a debater a questão ligada à agricultura familiar através das terras comunitárias. Isso ajudou muito no passado e as famílias nunca tiveram problemas conforme estão a passar agora. Portanto,
Coque Mucuta, Luanda.
Obrigada. Como viram no final da reportagem do Coco Mocuto, um dos elementos para se combater a crescente pobreza em Angola é o aumento da agricultura, pois de Benguela chega-nos a informação que, uma vez concluída a ligação ferroviária Angola, República Democrática do Congo, Zâmbia, os Estados Unidos poderão financiar pequenas, médias e grandes empresas angolanas no capítulo da autossuficiência alimentar. O anúncio do apoio americano, feito recentemente em Benguela, na visita de uma delegação ao complexo industrial de Carrinho, é visto como uma demonstração de que o corredor do Lubito não se esgota no minério dos países vizinhos, representando um estímulo para que Angola reduza a dependência externa na oferta de alimentos e possa, ao mesmo tempo, combater a pobreza. A reportagem é assinada pelo João Marcos.
No complemento do apoio de US$ 1 bilhão na ligação ferroviária Angola aos chamados países encravados, a antecâmara para a conexão do Atlântico ao Índico, os Estados Unidos querem estimular o agronegócio e a agricultura, tirando proveito do Programa Global de Investimentos em Infraestruturas. A assistente sénior deste mecanismo, criado pelo G7, Danai Paule, lançou o repto no termo da visita às instalações daquela que é a maior empresa angolana no domínio alimentar.
A segurança alimentar é uma prioridade para o Presidente Biden e isso é uma das razões pela qual a agricultura e o agribusiness são pontos focais da iniciativa da PG.
And here in Lobito, we are visiting both with the Transportation and Logistics and Port Authority.
Entender como é que os caminhos de ferro e o corredor do Lobito em específico podem ajudar a fomentar os programas de agricultura e conectar os pequenos produtores a grandes produtores.
A Voz da América, o empresário Paulo Neves, um importador que começa já a trabalhar a terra nas províncias do Ambo e Benguela, pede transparência e, acima de tudo, inclusão de pequenos produtores neste pacote.
Infelizmente, neste país, só quem tem ligações muito íntimas com o sistema é que consegue entrar nessas benesses. Mas se se vier a concretizar, é bom. E principalmente nem seria no apoio às empresários e às grandes empresas. Eram as famílias camponesas, porque elas são as que produzem mais neste país. Mas se não houvesse essas famílias camponesas, nós já teríamos morrido à fome. Quem se desloca pelo interior do país? A gente vê tudo verdinho com culturas agrícolas. Algumas
O economista e agente comunitário Abílio Sanjaya ressalta que este financiamento pode ser via meios de trabalho ou dinheiro, mas teme que o agronegócio, atividade para grandes produtores que necessitam de milhares de hectares, prejudique a agricultura familiar.
Não seja feita à custa da eliminação da agricultura familiar. Estaremos a assistir muita demanda de terra. O risco é das famílias perderem as suas terras para fazer face ao agronegócio, porque demanda muita terra.
O diretor executivo da Carrinho Indústria, Décio Catarro, confirma que está difícil encontrar financiamento e diz que o grupo, que preenche apenas 30% de um potencial instalado de 1,5 milhões de toneladas de alimentos, vê com bons olhos a estratégia norte-americana.
O primeiro investimento que fizemos foi maioritariamente com capitais próprios. Não se consegue fazer sem financiamento, seja externo, seja interno. De qualquer forma, o interno, como sabemos, está difícil e, portanto, nós procuramos, junto às entidades internacionais, nós estamos também na busca de parceiros que nos consigam facilitar esse investimento.
O embaixador de Angola nos Estados Unidos, Agostinho Van Dunen, destacou que a diversificação da economia angolana passa pela agricultura, atividade para a qual, conforme realçou, são chamadas empresas ao longo do corredor do Lobito. João Marcos Benguela, Voz da América.
E esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português, em emissão vespertina, que pode escutar em onda média nos 1530, também em onda curta nos 17.655 e 13.630. Não esquece, pode ouvir também em direto na internet em voaportugues.com, outra vez das rádios parceiras em FM, rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Esperamos que continue connosco.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, na sexta-feira, na Voz da América.
E não se esqueça, todas as sextas-feiras temos mais um África Agora, que começa às 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Se quiser enviar alguma pergunta ou algum comentário, pode fazê-lo através do nosso número do WhatsApp, mais 202-251-9466. Conforme noticiámos ontem, Angola foi acusada pela Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Extinção de continuar a ser um país onde prossegue o abate de espécies em perigo, como o elefante. A Convenção disse que Angola, e citamos, tem sido explorada por redes organizadas transnacionais como um país de exportação e trânsito para o tráfico de marfim e chifres de rinocerontes da África para a Ásia. Mas nem tudo está a correr mal na proteção das espécies em perigo. Na Willow, Teodoro Albano diz-nos que há sucessos num dos parques do país. Teodoro.
Investigadores que trabalham num projeto de monitoramento animal no Parque Nacional do Biquar, na província da Willow, assinalam com satisfação a presença de várias espécies na reserva natural. O estudo que tem à testa o Departamento de Biologia do Instituto de Willow, em parceria com a congênere portuguesa, tem um registro de 32 espécies de mamíferos, onde se destacam o leopardo, a hiena e o mabeco. Este último, uma espécie rara e ameaçada de extinção a nível mundial. O académico e investigador Milcíades Chicomo assinala com muita alegria o que chama de uma espécie de revitalização da fauna no Biquar, muito por conta do trabalho de fiscalização que tem impedido a caça furtiva.
Com uma maior frequência, os mabecos são observados com maior facilidade. Não sei se agora essa espécie está a se acostumar mais com as pessoas, então mas está a aparecer com maior frequência, ou os números estão também a aumentar e com maior facilidade que observas um ou outro animal a passar mesmo ao lado da estrada. Mas existem outras espécies interessantes.
Não? O administrador do Parque Nacional do Biquar alerta, no entanto, que não tem sido fácil garantir a fiscalização de mais de 7 mil hectares da reserva natural com uma viatura apenas. O administrador José Maria Candungo acredita que, com mais investimentos, o Parque Nacional do Biquar, em ligação com outras reservas naturais da região, podia ser um ponto importante de atração turística do país.
Se não se investir no Parque do Biquar, não se investir no Parque da Mupa, para fazer essa ligação do Iona com a bacia do Cavango, então não estamos a fazer nada. Haja uma necessidade imediata de se fazer esse estudo para se responder àquilo que o governo precisa com o turismo em Angola.
Um efetivo de 125 homens do ramo do Exército das Forças Armadas Angolanas auxiliam a fiscalização do Parque Nacional de Biquar mediante um protocolo assinado com o Ministério do Ambiente. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Temos que passar mais rápido, antecipar mais rápido, antecipar mais rápido, porque eu estou numa dinâmica muito boa. Não fomos capazes, numa primeira parte, chegaram ao 2-0 com mérito, tem mais um outro lance dentro da nossa área. Na segunda parte, não. Demos-nos ao jogo, entramos,
procuramos espaço e tivemos mais bolas sem criar realmente grande perigo na baliza do Sporting, mas equilibramos o jogo.
Depois juntam-se aos 44 outros para a fase de grupos. Os outros jogos desta pré-eliminatória são Somali Eswatini, Chad Maurícias e Djibouti Libéria. Entretanto, e talvez como seria de esperar, o treinador Emerson Faé, que conduziu a Costa do Marfim à conquista do CAN, foi confirmado como treinador efetivo dos Elefantes, anunciou o presidente da Federação da Costa do Marfim. Não foi revelada a duração do contrato de Faé, que, recorde-se, assumiu o comando da equipa a meio da fase final da competição. A Costa do Marfim começou muito mal a competição, apenas passou à fase de grupos, graças à conjugação de resultados com outros grupos. Tinha ganho sobre a Guiné-Bissau, mas depois sofreu derrotas perante a Nigéria e Guiné Equatorial. Acabou por ir à final para se vingar dessa derrota da Nigéria e ganhar por 2-1. Na Europa, hoje, entretanto, perseguem os jogos da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do futebol mundial. E hoje, frente a frente, temos o PSV Eindhoven da Holanda a receber o Borussia Dortmund da Alemanha. Na fase de grupos, Borussia Dortmund ficou em primeiro lugar no seu grupo, PSV em segundo no seu. Há que dizer que Borussia aparece como favorito para esta eliminatória. Hoje também temos um apetitoso Inter de Milão contra o Atlético de Madrid. No campeonato italiano, a Inter comanda à vontade com 9 pontos de vantagem sobre o segundo classificado. Já o Atlético de Madrid não vai tão bem no campeonato espanhol. Vai em quarto lugar a 11 pontos do líder. Na fase de grupos, o Inter ficou em segundo lugar. No grupo, onde sofreu 3 derrotas, Atlético ficou em primeiro lugar no seu grupo, sem perder um único jogo. Este Inter-Atlético vai ser um jogo muito equilibrado, eliminatória também. Amanhã há mais, com o Porto a receber o Arsenal e Nápoles a receber o Barcelona. Nápoles ontem despediu o treinador. Ainda hoje, em Inglaterra, um jogo interessante, Manchester City contra o Brentford. Dizemos que é um jogo interessante porque este é um jogo em atraso do Manchester City, que se ganhar ascende ao segundo lugar, fica a um ponto do Liverpool. Portanto, tudo muito renhido no campeonato inglês. O Liverpool tem neste momento 57 pontos, o Arsenal 55, o Manchester City 53. Portanto, se ganhar hoje, fica com 56 pontos. Em Espanha, ontem, Girona perdeu o seu segundo jogo consecutivo, desta vez frente ao Atlético Bilbao por 3-2. Vinha de uma derrota frente ao Real Madrid, uma surra 4-0. E Real Madrid, que tinha empatado no fim de semana com o Rayo Vallecano, foi o beneficiado desta derrota do Girona, pois, apesar do empate, ganhou um ponto mais em relação a Girona, que continua em segundo lugar, agora a 6 pontos do Real Madrid. Em Portugal, ontem, Sporting confirmou o seu bom momento, foi ao campo do Moreirense ganhar por 2-0 e manter-se assim colado ao Benfica com os mesmos pontos no topo do campeonato e menos um jogo. Sporting marcou os seus 2 golos na primeira parte, o primeiro logo aos 3 minutos por Idemassa Morita. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Foi um jogo que nós sabíamos que era muito difícil, mas toda a gente foi muito competente naquilo que tem que fazer. Começámos, marcámos logo no início, o que nos dá alguma tranquilidade. Tivemos uma primeira parte muito intensa e principalmente a não dar quase nenhuma bola para transição. Nós fomos muito competentes nesse aspecto e isso vê-se pelo facto do Moreirense não ter tido oportunidades.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. O treinador do Moreirense é Rui Borges.
Tínhamos que pensar mais rápido, antecipar mais rápido, tomar decisões mais rápidas, porque eles estão numa dinâmica muito boa. Não fomos capazes numa primeira parte. Chegaram ao 2-0 com mérito, tem mais um outro lance dentro da nossa área. E na segunda parte não. Demos-nos ao jogo, encontramos, procuramos espaços. E tivemos mais bolas sem criar realmente grande perigo na baliza do Sporting, mas equilibramos o jogo.
Era Rui Borges, treinador do Moreirense, que se mantém no 6º lugar do campeonato português.
Recentemente, e como noticiámos, a França avisou os seus cidadãos a não deslocarem-se à província moçambicana de Cabo Delgado devido ao recrudescimento de atividades terroristas nessa província, o que causou mal-estar na presidência moçambicana.
O presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, mostrou surpreendido com o comunicado da França, no qual indica aos cidadãos daquele país de que é fortemente recomendado não viajar para a província de Cabo Delgado, bem como viajar nas estradas que ligam as localidades daquela província afetada pelo terrorismo.
Normalmente, a gente esperava como amigos nossos só. É de ver que face ao que está a acontecer agora, nós vamos mais uma vez apoiar, trabalharmos juntos para combater isto.
O jornalista e analista Luiz Nhachot considera que Filipe Nyusi foi encontrado de surpresa por esse comunicado, acrescentando que este tipo de anúncio não segue um protocolo diplomático, sendo revelador de que a situação em Cabo Delgado é crítica.
E eu não sei se este tipo de avisos requerem protocolos em que o Estado avisa outras. Moçambique também tem algumas situações, por exemplo, aconselhar os seus cidadãos a não irem para a África. A situação de Cabo Delgado não está boa, isso é um fato. E a mim parece que esse espanto do presidente da República faz parte também de uma expectativa frustrada. A França acaba de passar um certificado de incompetência à burocracia moçambicana para quem estava expectante que o dinheiro da Total fosse chorar tão já. Numa aparente calmia, acho que é melhor começar a colocar binóculos para ver esse
Luiz Nhachot considera ainda que o comunicado da França poderá significar o retardar da retoma das operações da petrolífera Total Energy em Cabo Delgado.
Dada a última escalada de violência em Cabo Delgado, em que o próprio mapa mostra que dos 17 distritos de Cabo Delgado, apenas 4 é que ainda não tiveram na situação de ocorrência de violência. Isso é um indicador muito grande de que as coisas não estão nada boas, não estão nada saudáveis em Cabo Delgado. Isso indica que a Total, ao puxar da força maior da cláusula do contrato que tinha acostado no Moçambicano, evocava essa situação de insegurança. E ela mostra cada vez pior.
Por outro lado, para Dom António Julias, bispo da Igreja Católica em Pemba, a nova onda de ataques terroristas causa apreensão, sendo notório que há falta de paz naquela região do país.
Aqueles que falam de que Moçambique está em paz e só Cabo Delgado que tem problema excluem Cabo Delgado de Moçambique. Moçambique não está em paz, Moçambique está em guerra, é o que nós estamos a ver. As pessoas estão a morrer.
Entretanto, a Igreja Católica mostra-se preocupada com a situação humanitária provocada pelos ataques das últimas semanas.
A Igreja está a acompanhar a situação do sofrimento do povo com muita apreensão e a nossa preocupação é agora ver como também colaborar para que estas pessoas tenham o mínimo.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E vamos ficar agora quando é meio-dia e 27 aqui em Washington. Vamos ficar com a música que foi selecionada pela Fiona. Se gostarem, digam-lhe. Se não gostarem, não digam.
kweli usiniache nitakufa kilo napo nipigia simu lazima nitakuja ukisema nikuje jioni nitanunua chupa mama lolo tupendane mpaka kufa oh sheri mapenzi ya leo naogopa kwanza wale bongo lopa wameweka mitego kwenye mapa ulo ila ukinitega sitakata.
Estimado ouvinte, são 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C., 18h30 em Angola, 19h30 em Moçambique, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, na realização Des Mekonnen, a sonoplastia com Pete Handley, sou a mãe Miguel, as notícias serão com Ana Guedes. Uma vez mais, boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, o Programa Alimentar Mundial suspende a entrega de ajuda ao norte de Gaza, após caminhões terem sido assaltados por multidões fomeadas e Kremlin vê a público negar assassinato de Alexei Navalny. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos a nossa emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM através de estações parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio transmissor. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias todos os dias e a toda hora no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube. Bastante para tal escrever VOA Português. O nosso canal no WhatsApp é o mais um 202-251-9466. 12 horas 31 minutos e 30 segundos. De seguida, o Noticiário do Mundo com Ana Guedes.
Os Estados Unidos votaram hoje um projeto de resolução do Conselho de Segurança da ONU que exigia um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. Dos 15 membros atuais do Conselho de Segurança, 13 votaram a favor da resolução. A Grã-Bretanha absteve-se. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse que a resolução iria pôr em perigo negociações para cessar-fogo e libertação de reféns. Os Estados Unidos apresentaram um projeto de resolução que pede cessar-fogo temporário e opõem-se a uma ofensiva terrestre contra Rafah por parte de Israel. Entretanto, o enviado especial dos Estados Unidos para o Médio Oriente, Brett McGurk, vai deslocar-se esta semana ao Egito e Israel para continuar negociações sobre a libertação dos reféns em poder do Hamas. O líder da ala externa do Hamas, Ismail Haniyeh, chegou hoje ao Egito. O Programa Alimentar Mundial disse hoje ter suspenso a entrega de ajuda alimentar ao norte de Gaza devido à falta de segurança depois de um ataque a um caminhão da agência palestiniana para os refugiados por multidões fomeadas e mais tarde esses veículos foram alvo de armas de fogo. Navios de guerra franceses interceptaram e destruíram dois drones provenientes do Iêmen, disse o Ministério da Defesa francês. Uma declaração disse que o incidente ocorreu na noite de ontem para hoje em zonas de patrulha dos navios no Golfo do Aden e no sul do Mar Vermelho, mas não deu pormenores. Entretanto, um cargueiro grego foi atacado ontem quando chegou ao porto de Aden, no Iêmen, transportando cereais. Um outro navio atacado foi abandonado pela tripulação e, segundo os UTI, está em risco de se afundar. Um porta-voz do presidente russo, Vladimir Putin, disse não terem qualquer fundamento as acusações da viúva do líder da oposição, Alexei Navalny, que o seu marido foi assassinado. Yulia Navalny afirmou que o presidente Putin tinha assassinado o seu marido, que morreu numa prisão, numa zona remota da Rússia, onde cumpria uma pena de 30 anos de prisão. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse ainda que são infundadas as acusações de Yulia Navalny de que as autoridades recusavam entregar o corpo, pois estão a aguardar que desapareçam vestígios do produto neurotóxico Novichok. Manifestantes queimaram bandeiras de países ocidentais numa manifestação na cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo, em protestos contra o alegado apoio desses países ao Ruanda. O Ruanda é acusado de apoio aos rebeldes do M23 e há poucos dias os Estados Unidos emitiram um comunicado pedindo o fim do apoio aos rebeldes e a retirada das tropas ruandesas de território congolês. A França disse hoje estar muito preocupada com a situação no leste da República Democrática do Congo e apelou a Ruanda para pôr termo ao seu apoio ao M23. A Junta Militar da Guiné-Conakry dissolveu o governo, confiscou os passaportes dos ministros e congelou as suas contas bancárias. A Junta Militar, que assumiu o poder em setembro de 2021, emitiu um decreto dissolvendo o governo que tinha tomado posse em julho de 2022, mas não forneceu razões para essa decisão. Os veículos dos ministros e os seus guarda-costas foram também removidos. E, por último, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, saudou hoje a entrega de um pacote de ajuda militar da Suécia, avaliado em 683 milhões de dólares.
Doze horas e 35 minutos. Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias e também a interferência dos nossos aparelhos. Andamos com os telefones que por vezes falam connosco. Vamos para já para o espaço de reportagem e análise nos próximos minutos aqui na Voz da América. Começamos em Guiné-Bissau. Agentes do Ministério do Interior e da Ordem Pública, através do Departamento de Informação da Polícia de Investigação Criminal, detiveram na sexta-feira 14 cidadãos na cidade camaronesa com passaportes da Guiné-Bissau. A operação ocorreu nos bairros de Afia, de São Paulo, e de Granja de Pessube. Em declarações à imprensa durante a visita ontem aos detidos na segunda esquadra em Bissau, o ministro do Interior e da Ordem Pública disse não poder acreditar que estrangeiros viajaram para Guiné-Bissau nestas condições, sem conhecer Bafatá, Cacheu, Gabu e Tumbali, mas obtiveram documentos, nomeadamente o bilhete de identidade, o registro criminal, certidão narrativa e o passaporte num único dia. Isso não é normal, disse Boche Kandé. Kandé afirmou que a rede que levou estes estrangeiros para o país está instalada há vários anos no país e que a entrada deles foi facilitada por 3 funcionários do Ministério do Interior. Há no grupo de detido 16 mulheres. 12 horas 36 minutos. Da Guiné para Moçambique, o presidente moçambicano Filipe Nyusi é tido como frustrado por França condenar que seus cidadãos evitem a província de Cabo Delgado. Ramos Miguel.
O presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, mostrou surpreendido com o comunicado da França, no qual indica aos cidadãos daquele país de que é fortemente recomendado não viajar para a província de Cabo Delgado, bem como viajar nas estradas que ligam às localidades daquela província afetada pelo terrorismo.
Normalmente a gente esperava, como amigos nossos, é dizer que face ao que está a acontecer agora, nós vamos mais uma vez apoiar, trabalharmos juntos para combater isto.
O jornalista e analista Luiz Nyashot considera que Filipe Nyusi foi encontrado de surpresa por este comunicado, acrescentando que este tipo de anúncio não segue um protocolo diplomático, sendo revelador de que a situação em Cabo Delgado é crítica.
E eu não sei se este tipo de avisos requerem protocolos, em que o Estado avisa outra. Eu sabia que também tem algumas situações, por exemplo, aconselhado os seus cidadãos a não irem para a África. A situação de Cabo Delgado não está boa, isso é um fato. E a mim parece que esse espanto do presidente da República faz parte também de uma expectativa frustrada. A França acaba de passar um certificado de incompetência à burocracia moçambicana para quem estava expectante que o dinheiro da Total fosse chorar tão já. Numa aparente calmia, acho que é melhor começar a colocar binóculos para ver esse
Luiz Nyashot considera ainda que o comunicado da França poderá significar o retardar da retoma das operações da petrolífera Total Energy em Cabo Delgado.
Dada a última escalada de violência em Cabo Delgado, em que o próprio mapa mostra que dos 17 distritos de Cabo Delgado, apenas 4 é que ainda não tiveram na situação de ocorrência de violência. Isso é um indicador muito grande de que as coisas não estão nada boas, não estão nada saudáveis em Cabo Delgado. Isso indica que a Total, ao puxar da força maior da cláusula do contrato que tinha constado no moçambicano, evocava essa situação de insegurança. E ela mostra cada vez pior.
Por outro lado, para Dom António Julias, bispo da Igreja Católica em Pemba, a nova onda de ataques terroristas causa apreensão, sendo notório que há falta de paz naquela região do país.
Aqueles que falam de que Moçambique está em paz e só o Cabo Delgado que tem problema excluem o Cabo Delgado de Moçambique. Moçambique não está em paz, Moçambique está em guerra, é o que nós estamos a ver. As pessoas estão a morrer.
Entretanto, a Igreja Católica mostra-se preocupada com a situação humanitária provocada pelos ataques das últimas semanas.
A Igreja está a acompanhar a situação do sofrimento do povo com muita apreensão. E a nossa preocupação é agora ver como também colaborar para que estas pessoas tenham o mínimo.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior, e não Ramos Miguel, como erradamente anunciei. Continuamos em Moçambique. Em Nampula, o bispo da Igreja Católica, Dom Inácio Saúr, confirma que os missionários têm ordens para fugir para zonas mais seguras e diz que há muitos deslocados vítimas de terrorismo a passar fome, isto por falta de ajuda. E o governador Manuel Rodrigues confirmou também que há um esforço expressivo do dispositivo de segurança em toda a província de Nampula, ou melhor, na zona de Nampula, que faz fronteira com Cabo Delgado. Francisco Júnior.
O arcebispo de Nampula, Dom Inácio Saúr, que é também presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, diz que a Igreja Católica está muito preocupada com o recrudescer dos ataques na província nortenha de Cabo Delgado.
Ficamos preocupados, sabemos que as autoridades têm conhecimento disto, também as autoridades militares, mas qual é a dificuldade, digamos, para tentar parar isto? É difícil. Nós, como igreja, pura e simplesmente, nos confiamos em Deus, né, na oração, mas, ao mesmo tempo, fazemos apelo a todas as pessoas de boa vontade para que intervenham ajudando o Moçambique. Porque não é só um problema de Cabo Delgado, um problema do Norte, um problema de Nampula, é um problema de todo Moçambique este. E, portanto, Moçambique precisa de ajuda para poder resolver este problema, que são consequências muito graves até aqui e que esperamos não chegue ao pior.
O presidente da Conferência Episcopal de Moçambique confirmou que há ordens para que todos os missionários que se encontram em áreas de grande perigo fujam e se refugiem em zonas mais seguras.
De facto, no último ato, o próprio bispo da Diocese de Pemba orientou os missionários que se encontram em missão de grande risco para se afastarem dali e estar na cidade de Pemba. Já estão lá alguns. E, portanto, não é o ato que estão a fugir. É verdade que estão a fugir. E estão fugindo com razão, não porque não amam o povo, é porque é uma situação de perigo e nós não podemos expor assim quando há risco real de morte. E, portanto, é grave. É verdade que os missionários estão a fugir e não sabemos quando é que isto para que, de facto, os missionários possam regressar às suas casas.
O arcebispo de Nampula, Dom Inácio Saúr, afirma que a situação humanitária é tão grave que já há casos de pessoas a passarem fome.
É extremamente preocupante, extremamente grave, senhor jornalista, porque no princípio havia instituições doadoras que ajudavam, por exemplo, a própria Igreja Católica, através da sua carta de arquidiocese de Nampula, trabalhou imensamente com o apoio de alguns organismos internacionais, inclusive com o Acnur, mas neste preciso momento, praticamente não há nenhuma mais outra organização que preste assistência à alimentação. Nesse momento, por exemplo, a Caritas Arquidiocesana de Nampula continua na construção de abrigos, mas mesmo se nós construímos o abrigo, a pessoa sem comer não pode viver. Portanto, a situação humanitária dos deslocados de guerra é dramática. É dramática.
Falta comida.
Falta comida. Falta gravemente a comida. Na última visita que eu fiz ao maior centro de deslocados de guerra em Nampula, o centro de Corrane, a cerca de 50 km da cidade, fomos lá com o cardeal Luiz Antônio Tagle, que foi ele que veio ordenar o novo bispo sair daqui. O pedido foi mesmo este: estamos a morrer de fome. Há muita fome.
Preocupado está também Manuel Rodrigues, governador de Nampula, província que faz fronteira a norte.
Portanto, para nós, este recrudescimento das ações terroristas na vizinha província de Cabo Delgado leva-nos a ficar de forma ansiosa e triste, porque já temos a experiência amarga da ação terrorista.
O governador de Nampula confirmou que já há população do distrito de Memba que está a fugir em busca de locais mais seguros.
Temos estado a ver até as crianças a saírem e não participar nas aulas, portanto, por conta desta ameaça.
Ainda continua isso?
Continua o problema da ameaça a nível, portanto, da região de Memba, a região do Herate, que se vizinha com o distrito de Chura, onde houve incursões na semana passada.
De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco. De Maputo, vamos à cidade da Praia, onde cresce a preocupação com gangues que perturbam outros adolescentes. Um sociólogo sugere educação moral e as autoridades falam em planos para travar. Reporta Eugênio Teixeira.
Dada a complexidade do problema, a presidente do ICA, Zaida Freitas, destaca a necessidade do reforço de ações coordenadas entre os diferentes setores públicos que lidam com a matéria infanto-juvenil. A presidente do Instituto Cabo Verdeano da Criança e do Adolescente, que lamenta a falta da responsabilidade parental e familiar em boa franja da população, realça que a estrutura que dirige, o ICA, tem prevista a abertura de mais estruturas que possam acolher crianças e adolescentes para ocupação de tempos livres, tendo em linha de conta a prevenção e evitar que desviem para caminhos errados.
Este ano está prevista a criação de mais 11 centros de dia e mais 2 centros de emergência infantil, e esses centros de dia, em termos de medida de proteção, é uma resposta que eu acredito que vai fazer muita diferença na vida dessas crianças e adolescentes, porque ao terem um espaço onde, para além de terem tanto o acompanhamento, o estudo orientado, portanto, têm um conjunto de atividades onde se trabalham também competências importantes para cada vez mais prevenir ocorrências de situações desta natureza.
O sociólogo Rédio Lima diz que para que as medidas de política tenham maior eficácia é fundamental haver um acompanhamento e continuidade, situação que, em seu entender, tem falhado e explica porquê.
Quando o trabalho é feito de forma parcial, são políticas de projeto, 2 anos e morre, depois não há uma continuidade, e depois nós vivemos num país que, infelizmente, não é preciso mudar de governo, é preciso mudar, às vezes, de um responsável de uma instituição, à medida que a política muda, não é? E não há uma continuidade.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Doze horas e 46 minutos, passa agora para a política americana, na qual João Santa Rita fala do impacto das ações em tribunal contra Donald Trump na campanha eleitoral deste 2024.
Estamos a trabalhar com a Comissão da União Africana, também tive um encontro com a Comissária da União Africana para as questões culturais, para trabalharmos em conjunto toda a problemática da preservação do património cultural. Nós estamos já a identificar todo o património.
Doze horas e 46 minutos, as nossas sinceras desculpas. Estava aqui a falar o presidente de Cabo Verde, Zé Maria Neves, numa peça que passaremos em próximas ocasiões. Vamos agora falar da Ucrânia. Ao entrar no terceiro ano da invasão total da Rússia, os ucranianos dizem que, com intensos combates na frente oriental e bombardeamentos diários em todo o país, precisam urgentemente de apoio militar e financeiro a nível mundial. Entretanto, o Congresso dos Estados Unidos está a impedir a ajuda tão necessária. Paula Alves Silva.
Dias antes do segundo aniversário da invasão russa em grande escala, a Ucrânia decidiu retirar-se de Avdiivka, uma cidade na região de Donetsk. Nos Estados Unidos, a Casa Branca atribuiu a decisão ao facto de o Congresso não ter concedido ajuda adicional, afirmando que os ucranianos continuam a lutar corajosamente, mas estão a ficar sem mantimentos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, discursou na Conferência de Segurança de Munique no dia da retirada.
Do not ask Ukraine.
Não perguntem à Ucrânia quando é que a guerra vai acabar. Perguntem a vós próprios por que o presidente russo Vladimir Putin ainda é capaz de continuar.
Still able to continue it.
Os ucranianos em Kiev estão a reagir mal e a preparar-se para a perspectiva de uma guerra prolongada. A editora do Kiev Independent, Olga Gorodenko, estava na sua secretária quando a invasão russa começou, em fevereiro de 2022, quando a sua publicação online tinha apenas alguns meses.
Antony Blinken disse que a invasão da Ucrânia vai começar antes do amanhecer. E esse foi o momento em que, de repente, tudo se tornou muito real.
Quando o presidente russo Vladimir Putin terminou o seu discurso na véspera da invasão, Olga Rudenko estava pronta.
Preparamos uma notícia dizendo que Putin anunciou a guerra contra a Ucrânia. E quando ele parou de falar, publicamos-la. E por volta dessa altura, ouvimos explosões.
we heard explosions.
Após dois anos de cobertura contínua da guerra, o The Kyiv Independent tornou-se a principal publicação em língua inglesa a relatar os desenvolvimentos no terreno na Ucrânia. O seu objetivo é ajudar o mundo a compreender aquilo por que os ucranianos estão a lutar, afirma a editora.
It is very frustrating. É muito frustrante estar aqui na Ucrânia e ver todas as notícias que saem sobre o fato de o Congresso não poder votar a favor do pacote de ajuda à Ucrânia, porque para eles talvez seja apenas um número, mas para nós trata-se de vidas reais e de pessoas reais.
Real lives and real people.
Volodymyr Omelin, major das Forças Armadas da Ucrânia, foi em tempos ministro das infraestruturas do país. De pé, na Praça Central de Kyiv, refletiu sobre o estado de espírito da Ucrânia.
We become much stronger.
Tornamo-nos muito mais fortes pelas armas, pelas pessoas, e definitivamente não é uma espécie de cruzeiro agradável. E não é que a guerra termine em duas ou três semanas, ou muito em breve. Vai demorar algum tempo, infelizmente, mas a moral ainda é muito elevada. Se não houver vontade, não há vitória, e no nosso caso, a vontade é forte.
And in our case, will be strong.
Em Kyiv, as pessoas esperam que a guerra acabe, diz Daniel.
Quero ver a minha mãe e o meu pai, que estão no estrangeiro. Estou aqui porque não posso ir ter com eles.
Oleksiy.
Temos medo todos os dias e todas as noites. Queremos paz no nosso país. Queremos parar Putin e devolver o nosso território.
E Katerina.
Esta será uma guerra longa. Sinto-me péssimo. A Ucrânia não vai conseguir vencer este grande inimigo sem a comunidade internacional.
This big enemy without international community.
Os ucranianos que falaram com o avô disseram que, se fossem convocados, alistar-se-iam e defenderiam o seu país. Também disseram que esperam que o mundo compreenda que estão a lutar por valores democráticos comuns e que precisam de ajuda.
Washington DC, 12 horas e 51 minutos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. De seguida, o desporto com João Santa Rita.
Vamos começar com o CAN. É verdade, o CAN. Já há o sorteio da pré-eliminatória do próximo CAN e São Tomé e Príncipe vai defrontar o Sudão do Sul. Há outras 6 equipas em confronto nesta pré-eliminatória. Os outros jogos desta pré-eliminatória são Somali, Eswatini, Tchad, Maurícias e Djibouti, Libéria. Entretanto, e talvez como seria de esperar, o treinador Emerson Faé, que conduziu a Costa do Marfim à conquista do CAN, foi confirmado como treinador efetivo dos Elefantes, anunciou o presidente da Federação da Costa do Marfim. Não foi revelada a duração do contrato de Faé, que, recorde-se, assumiu o comando da equipa a meio da fase final da competição. A Costa do Marfim começou muito mal a competição, apenas passou à fase de grupos, graças à conjugação de resultados com outros grupos. Tinha ganho sobre a Guiné-Bissau, mas depois sofreu derrotas perante a Nigéria e Guiné Equatorial. Acabou por ir à final para se vingar dessa derrota da Nigéria e ganhar por 2-1. Na Europa, hoje, entretanto, prosseguem os jogos da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do futebol mundial. E hoje, frente a frente, temos o PSV Eindhoven da Holanda a receber o Borussia Dortmund da Alemanha. Na fase de grupos, Borussia Dortmund ficou em primeiro lugar no seu grupo, PSV em segundo no seu. Há que dizer que Borussia aparece como favorito para esta eliminatória. Hoje também temos um apetitoso Inter de Milão contra o Atlético de Madrid. No campeonato italiano, a Inter comanda à vontade com 9 pontos de vantagem sobre o segundo classificado. Já o Atlético de Madrid não vai tão bem no campeonato espanhol. Vai em quarto lugar a 11 pontos do líder. Na fase de grupos, o Inter ficou em segundo lugar. No grupo, onde sofreu 3 derrotas, Atlético ficou em primeiro lugar no seu grupo, sem perder um único jogo. Este Inter-Atlético vai ser um jogo muito equilibrado, eliminatória também. Amanhã há mais, com o Porto a receber o Arsenal e Nápoles a receber o Barcelona. Nápoles ontem despediu o treinador. Ainda hoje, em Inglaterra, um jogo interessante, Manchester City contra o Brentford. Dizemos que é um jogo interessante porque este é um jogo em atraso do Manchester City, que se ganhar ascende ao segundo lugar, fica a 1 ponto do Liverpool. Portanto, tudo muito renhido no campeonato inglês. O Liverpool tem neste momento 57 pontos, o Arsenal 55, o Manchester City 53. Portanto, se ganhar hoje, fica com 56 pontos. Em Espanha, ontem, Girona perdeu o seu segundo jogo consecutivo, desta vez frente ao Athletic Bilbao por 3-2. Vinha de uma derrota frente ao Real Madrid, uma surra 4-0, e Real Madrid, que tinha empatado no fim de semana com o Rayo Vallecano, foi o beneficiado desta derrota do Girona, pois, apesar do empate, ganhou um ponto mais em relação ao Girona, que continua em segundo lugar, agora a 6 pontos do Real Madrid. Em Portugal, ontem, Sporting confirmou o seu bom momento, foi ao campo do Moreirense ganhar por 2-0 e manter-se assim colado ao Benfica com os mesmos pontos no topo do campeonato e menos um jogo. Sporting marcou os seus 2 golos na primeira parte, o primeiro logo aos 3 minutos por Idemassa Morita. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Foi um jogo que nós sabíamos que era muito difícil, mas toda a gente foi muito competente naquilo que tem que fazer. Começámos, marcámos logo no início, o que nos dá alguma tranquilidade. Tivemos uma primeira parte muito intensa e principalmente a não dar quase nenhuma bola para transição. Nós fomos muito competentes nesse aspecto e isso vê-se pelo facto do Moreirense não ter tido oportunidades.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. O treinador do Moreirense é Rui Borges.
Tínhamos que pensar mais rápido, antecipar mais rápido, tomar decisões mais rápidas, porque eles estão numa dinâmica muito boa. Não fomos capazes, numa primeira parte, chegaram ao 2-0 com mérito, tem mais um outro lance dentro da nossa área, e na segunda parte não. Demos-nos ao jogo, encontramos, procuramos espaços, e tivemos mais bola sem criar realmente grande perigo na baliza do Sporting, mas equilibramos o jogo.
Era Rui Borges, treinador do Moreirense, que se mantém no 6º lugar do Campeonato Português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
12 horas e 56 minutos, dentro de 3 minutos, é a terceira parte com Sérgio Inhambe. Para já, o resumo de notícias. Os Estados Unidos vetaram hoje um projeto de resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que exigia um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. Dos 15 membros do Conselho de Segurança, votaram a favor da resolução a Grã-Bretanha e absteve-se. A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, disse que a resolução iria pôr em perigo negociações para o cessar-fogo e a libertação de reféns. Os Estados Unidos apresentaram um projeto de resolução que pede um cessar-fogo temporário e opõe-se à ofensiva terrestre contra Rafah por parte do Israel. Navios de guerra franceses interceptaram e destruíram 2 drones provenientes do Iêmen, disse o Ministério da Defesa daquele país, a França. Uma declaração disse que o incidente ocorreu na noite de ontem para hoje, em zonas de patrulha dos navios no Golfo de Aden e no sul do Mar Vermelho, mas não deu outros pormenores. Entretanto, um cargueiro grego que foi atacado ontem quando chegou ao porto de Aden, no Iêmen, transportando cereais. Um outro navio atacado ontem foi abandonado pela tripulação e, segundo os Houthis, está em risco de se afundar. Estávamos ainda a apresentar o resumo de notícias. Um porta-voz do presidente russo Vladimir Putin disse não terem qualquer fundamento as acusações da viúva do líder da oposição Alexei Navalny que o seu marido foi assassinado. Yulia afirmou que o presidente russo Vladimir Putin tinha assassinado o seu marido, que morreu numa prisão numa zona remota do país, onde cumpria uma pena de 30 anos de prisão. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, tinha oficialmente afirmado que não iria comentar as declarações da viúva, mas hoje disse serem acusações grosseiras e sem fundamento. Manifestantes queimaram bandeiras de países ocidentais numa manifestação na cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo, num protesto contra o alegado apoio destes países ao Ruanda. O Ruanda é acusado de apoiar os rebeldes do M23 e há poucos dias atrás os Estados Unidos emitiram um comunicado pedindo o fim do apoio aos rebeldes e a retirada de tropas ruandesas do território congolês. Hoje, em Goma, manifestantes com bandeiras da República Democrática do Congo pisaram bandeiras americanas, da União Europeia, França e Polónia. Com Pete Handley, Des Mekonen, sou a Mais Miguel, fizemos assim a segunda parte desta emissão despertina. Dentro de instantes, José Vinhambi, a terceira parte. Muito boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 20 de fevereiro. Convosco está Sérgio Nhambi. A produção está com Décima Conani. A técnica está com Peter Handler. Transmitimos em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Estamos na internet em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no seu computador, no telemóvel ou mesmo no tablet. A Voz da América em português está também no Facebook, YouTube, plataforma X, Instagram. A referência é a mesma, é Voa Português. O nosso número do WhatsApp para nos enviar uma mensagem é +1 202 251 9466. Os títulos e destaques da emissão de hoje, terça-feira. Programa Alimentar Mundial suspende a entrega de ajuda ao norte de Gaza após caminhões terem sido assaltados por multidões esfomeadas. Governo russo volta a negar o assassinato de Alexei Navalny. Autoridades guineenses detêm 41 camaroneses com passaportes da Guiné-Bissau. Em Nampula, sentem-se os efeitos dos ataques terroristas em Cabo Delgado. Três horas, 1:29, vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Hoje começamos em Moçambique, onde o presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, Dom Inácio Saúde, confirma que os missionários têm ordens para fugir para zonas mais seguras e diz que há muitos deslocados vítimas de terrorismo a passar fome por falta de comida. Por seu lado, o governador de Nampula confirma que muitas pessoas dos distritos que fazem fronteira com Cabo Delgado, receando ataques, estão igualmente a fugir, apesar do reforço explosivo da segurança em toda a zona de Nampula que faz fronteira com Cabo Delgado. Francisco Júnior tem mais.
O arcebispo de Nampula, Dom Inácio Saúde, que é também presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, diz que a Igreja Católica está muito preocupada com o recrudescer dos ataques na província nortenha de Cabo Delgado.
Ficamos preocupados, sabemos que as autoridades têm conhecimento disto, também as autoridades militares, mas qual é a dificuldade, digamos, para tentar parar isto? É difícil. Nós, como igreja, pura e simplesmente, nos confiamos em Deus, né, na oração, mas, ao mesmo tempo, fazemos apelo a todas as pessoas de boa vontade para que intervenham ajudando Moçambique. Porque não é só um problema de Cabo Delgado, o problema do Norte, o problema de Nampula, é um problema de todo Moçambique este. E, portanto, Moçambique precisa de ajuda para poder resolver este problema, que são consequências muito graves até aqui e que esperamos não chegue ao pior.
O presidente da Conferência Episcopal de Moçambique confirmou que há ordens para que todos os missionários que se encontram em áreas de grande perigo fujam e se refugiem em zonas mais seguras.
De facto, no Eboato, o próprio bispo da Diocese de Pemba orientou os missionários que se encontram em missões de grande risco para se afastarem dali e estar na cidade de Pemba. Já estão lá alguns. E, portanto, não é Eboato que estão a fugir. É verdade que estão a fugir. E estão fugindo com razão, não porque não amam o povo, é porque é uma situação de perigo e nós não podemos expor assim quando há risco real de morte. E portanto é grave, é verdade que os missionários estão a fugir e não sabemos quando é que isto para que de facto os missionários possam regressar às suas missões.
O arcebispo de Nampula, Dom Inácio Saúde, afirma que a situação humanitária é tão grave que já há casos de pessoas a passar em fome.
É extremamente preocupante, extremamente grave, senhor jornalista, porque no princípio havia instituições doadoras que ajudavam, por exemplo, a própria Igreja Católica, através da sua carta de arquidiocese de Nampula, trabalhou imensamente com o apoio de alguns organismos internacionais, inclusive com o Acnur, mas neste preciso momento, praticamente não há nenhuma mais outra organização que preste assistência em alimentação. Neste momento, por exemplo, a Caritas Arquidiocesana de Nampula continua na construção de abrigos, mas mesmo se nós construímos o abrigo, a pessoa sem comer não pode viver. Portanto, a situação humanitária dos locais de guerra é dramática. É dramática.
Falta comida.
Falta comida. Falta gravemente a comida. Na última visita que eu fiz ao maior centro de locais de guerra em Nampula, o centro de Corrane, a cerca de 50 km da cidade, fomos lá com o cardeal Luiz Antônio Tagle, que foi ele que veio ordenar o novo bispo sair daqui, o pedido foi mesmo este: estamos a morrer de fome. Há muita fome.
Preocupado está também Manuel Rodrigues, governador de Nampula, província que faz fronteira a norte.
Portanto, para nós, este recrudescimento das ações terroristas na vizinha província de Cabo Delgado leva-nos a ficar de forma ansiosa e triste, porque já temos a experiência amarga da ação terrorista.
O governador de Nampula confirmou que já há população do distrito de Memba que está a fugir em busca de locais mais seguros.
Temos estado a ver até as crianças a saírem e não participar nas aulas, portanto, por conta desta ameaça.
Ainda continua isso?
Continua o problema da ameaça a nível, portanto, da região de Memba, a região do Herati, que se vizinha com o distrito de Chura, onde houve incursões na semana passada.
De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior, de Maputo. Vamos agora a Guiné-Bissau, onde o Ministério do Interior e da Ordem Pública, através do Departamento de Informação da Polícia de Investigação Criminal, detiveram na sexta-feira 41 cidadãos de nacionalidade camaronesa com passaportes guineenses. A operação ocorreu nos bairros da Áfia, de São Paulo e da Granja Pessube. Em declarações à imprensa, durante a visita ontem aos detidos na 2ª Esquadra da Polícia em Bissau, o ministro do Interior e da Ordem Pública disse não acreditar que estrangeiros viajaram para Guiné-Bissau sem conhecer Bafatá, Cacheu, Gabu e Tombali, mas obtiveram documentos, nomeadamente o bilhete de identidade, o registro criminal, a certidão narrativa e o passaporte num único dia. Isso não é normal, fim de citação. Botia Kandé revelou que a rede que levou esses estrangeiros para o país está instalada há vários anos no país e que a entrada deles foi facilitada por 3 funcionários do Ministério do Interior. No grupo, há 16 mulheres. O governante afirmou que qualquer rede de falsificação de documentos e de outra natureza que coloca em causa a boa imagem da Guiné-Bissau será desmantelada pelos agentes do Ministério e os seus atores serão responsabilizados. Botia Kandé reconheceu ainda que o mais caricato de tudo, e cito, é que um dos agentes envolvidos na rede entregou a sua pistola ao responsável dos camaroneses para sua segurança pessoal. Isto é um crime, fim de citação. Em dezembro de 2023, a corporação realizou um trabalho idêntico que culminou com a apreensão de cidadãos de nacionalidade do Bangladesh. Continuamos com o nosso programa, agora sobre Cabo Verde. O presidente daquele país foi nomeado há um ano pela União Africana Champion da Preservação do Patrimônio Natural e Cultural de África, com a missão de fazer o levantamento desse patrimônio e criar mecanismos para sua proteção e promoção. Em entrevista à Voz da América, José Maria Neves abordou o que já foi feito e está a ser feito. Na conversa com Álvaro Lugiero Andrade, também falou sobre a coabitação em Cabo Verde, depois da tensão entre ele e o primeiro-ministro. Vamos ouvir.
Estamos a trabalhar com a Comissão da União Africana. Também tive um encontro com a Comissária da União Africana para as questões culturais, para trabalharmos em conjunto toda a problemática da preservação do património cultural. Nós estamos já a identificar todo o património cultural em África, os que estão já identificados como património da humanidade pela Unesco, os que devem entrar proximamente, os que estão em risco, para podermos trabalhar com os diferentes países no sentido da preservação desse património. Para cada região vamos ter um co-champion, já endereçamos todos os convites. Infelizmente, os presidentes do Egito, do Benin e da África do Sul, que nós escolhemos como co-champions para a África do Norte, a África Ocidental e a África Austral, não estavam presentes, mas os convites já foram dirigidos. Estivemos com o presidente William Ruto, do Quênia, para ser o co-champion para a África Oriental, e tivemos com o presidente Obiang para ser o co-champion para a África Central. Eles aceitaram prontamente e vamos trabalhar conjuntamente neste domínio. Também estamos a identificar áreas que podem ser preservadas enquanto património natural. E estamos a trabalhar, por exemplo, para que as ilhas de Bijogós, na Guiné-Bissau, sejam consideradas reserva de biosfera. E estamos a identificar também com a União Africana outras reservas, outros patrimónios para serem identificados. E já proximamente vamos realizar uma reunião de peritos da preservação do património cultural em cooperação com a Guiné Equatorial, eventualmente Malabo, para podermos continuar a trabalhar nesses domínios e sensibilizar a África e o mundo para darmos mais atenção a toda a riqueza cultural e natural do continente africano.
No recente programa da Voz da América, o África Agora, abordamos a coabitação nos países africanos, em particular em Cabo Verde. Depois de uma certa crise entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, como está a coabitação no arquipélago?
A coabitação funciona. É um sistema de governo com muita plasticidade. Sim. E exige muito diálogo.
Obrigado, Álvaro Lugiero Andrade, em conversa com o presidente da Guiné-Bissau. Vamos dar continuidade ainda nos PALOP. Em Angola, o Centro de Estudos e Investigação Científica avisa que o país terá pelo menos 17 milhões de pessoas pobres no próximo ano. Os dados indicam que a taxa de pobreza tem vindo a crescer todos os anos e apontam que esse número possa aumentar para 49,8% no próximo ano. Kwaki Mukuta reporta.
O aviso do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola já mereceu a reação dos membros da sociedade civil angolana. As autoridades ainda não se pronunciaram sobre a estimativa avançada pelo SEIC, segundo a qual Angola terá em 2025 pelo menos 17 milhões de pessoas pobres. Fernando Sacuela, coordenador do projeto Mãos Cidadãos, explica aqui
o que nós estamos a assistir. Nos últimos anos em Angola, é fundamentalmente a transferência da pobreza das zonas rurais para os centros urbanos. E sendo que as principais instituições concentram-se nos centros urbanos, estão a admirar-se com a realidade a que se nos está a ser dada a observar.
Sacuela diz que as autoridades não se empenham na criação de condições para impedir o crescimento da pobreza. Por isso, aconselha o Executivo angolano a promover políticas que combatam a pobreza.
Que era importante que o governo encontrasse junto dos seus parceiros
políticas capazes de promover, primeiro, o êxodo urbano, capaz de tirar as pessoas das cidades para o interior, segundo, a transferência de valores sociais, de inputs sociais, capazes de fixar e erradicar as pessoas no interior do país.
Rafael de Moraes, coordenador da Associação SOS Habitat, explica as razões do aumento de pobreza em Angola.
As razões para a persistente pobreza em Angola pode ser atribuída a uma série de fatores, incluindo a década de conflito armado que devastaram as infraestruturas, a economia do país, a má gestão dos recursos naturais, corrupção, desigualdade de renda, falta de investimento em educação e saúde e da dependência excessiva de petróleo como principal fonte de receita também.
Moraes apela ao maior investimento na educação, redução da corrupção e criação de infraestruturas industriais.
Uma das soluções é investimento na educação, é o desenvolvimento de infraestrutura, estímulo empreendedorismo, depois a educação, não, a redução da corrupção, também acho que isso é uma das soluções a encontrar. Também agricultura sustentável, é muito importante, estamos aqui a falar, por exemplo, temos sempre a debater a questão ligada à agricultura familiar através das terras comunitárias. Isso ajudou muito no passado e as famílias nunca tiveram problemas conforme estão a passar agora. Portanto,
Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta, de Luanda. Voltamos para a capital americana. Hoje é terça-feira, dia de política americana, e o João Santa Rita analisa o impacto das ações em tribunal contra o antigo presidente Donald Trump na sua campanha à Casa Branca.
Na semana passada, um tribunal de Nova York condenou Donald Trump, a sua companhia e ainda dois dos seus filhos ao pagamento de mais de 350 milhões de dólares por ter inflacionado o valor das suas empresas e propriedades privadas em documentos oficiais. Em teoria, isto permitiu a Trump obter empréstimos de bancos em termos mais favoráveis do que se o valor fosse mais baixo. E embora seja verdade que não houve lesados porque todos os empréstimos feitos com base dessas violações foram pagos, a verdade é que também a lei do Estado de Nova Iorque considera isso um crime, quer haja lesados ou não. Alguns especialistas jurídicos afirmam que esse caso em Nova Iorque e um outro nesse estado sobre uma tentativa de esconder pagamentos a uma atriz de filmes pornográficos fazem aumentar a percepção de que se trata tudo de uma perseguição política. Chris Sununu, governador republicano do estado de New Hampshire, é contudo um opositor de Trump e foi interrogado sobre essa percepção na cadeia de televisão Fox.
That whether it's legitimate or not doesn't matter. He's got this chaos that surrounds him. It absolutely does.
Se isso é legítimo ou não, não interessa. O caos está em redor dele e vai continuar a cercá-lo se ele for eleito presidente. E em última análise, nada poderá ser alcançado. Se você acredita que é perseguição ou não, não interessa. O facto é que isso é o caos dele e é ele que tem que resolver isso.
So whether you buy off on them or not really doesn't matter. The fact is they are his chaos and he's got to handle.
Palavras do governador de New Hampshire, o republicano Chris Sununu, que, há que dizer, é anti-Trump e apoia Nikki Haley nas eleições primárias. Trump faz face, claro está, a outros problemas jurídicos. Duas ações criminais federais, um pelo alegado envolvimento no ataque ao edifício do Congresso após as eleições de 2020 e outra por alegadamente ter mantido ilegalmente documentos secretos e ter-se recusado a devolvê-los, e depois ainda uma ação no estado da Geórgia por tentar anular os resultados da votação nesse estado. Mas qual o efeito de tudo isto no eleitorado americano? No que diz respeito às eleições primárias do Partido Republicano, até agora isso parece não ter qualquer efeito. Alguns comentaristas americanos consideram que isso poderá ser diferente durante as eleições presidenciais, quando todo o eleitorado, não só o republicano, se deslocar às mesas de votação, temendo exatamente por esse caos. Mas outros dizem que as sondagens indicam que o número de indecisos é agora tão pequeno que os julgamentos pouco ou nada irão afetar Donald Trump. Cornel Belcher é presidente de uma companhia de sondagens e de análise política.
Well, we know that 46-47%, right? He has a ceiling. He needs to grow.
Sabemos que ele tem o apoio de 46-47% do eleitorado. Tem um teto. Estamos a esquecermos que ele perdeu as eleições. Precisa de fazer crescer o seu apoio, a sua base de apoio. Como é que ele vai fazer isso com tudo isto pendurado sobre a sua pessoa? Creio que torna isso mais difícil.
And he needs to grow his base of support. How does he grow his base of support with all this hanging over? I think it makes it more difficult.
Eram palavras do analista Cornel Belcher a falar à cadeia de televisão NBC. Há ainda um outro fator que pode ser vital para as aspirações de Trump nas próximas presidenciais. Nathan Martin é analista de política americana no portal Político.
The Nikki Haley voter, to me, is perhaps one of the most important voters in the general election this fall. Whether it's 35 or 38%.
O eleitor que vota por Nikki Haley nas primárias é talvez, para mim, o eleitorado mais importante nas eleições gerais. Quer seja 35 ou 38% que ela vai ganhar na Carolina do Sul no próximo sábado, quantos desses eleitores em todo o país do centro-direita para onde é que vão? Será que gradualmente voltam para Trump, porque são leais ao partido? Ou será que não vão votar? Ou vão votar relutantemente por Biden, mais uma vez, como muitos fizeram em 2020? Esse grupo demográfico é muito importante e Trump, de momento, faz troça dela. Não está a tentar ganhar os eleitores dela, está a fazer troça dela.
Trump, right now, is making fun of her. He's not trying to win over her voters. He's mocking her.
Palavras de Nathan Martin, do portal Política, falar à cadeia de televisão ABC. Portanto, eleições primárias no próximo sábado na Carolina do Sul, onde tudo indica que Donald Trump vai vencer, mas que poderão dar um indício das outras que se aproximam. Isto enquanto se aguardam decisões importantes do Supremo Tribunal sobre se Trump tem ou não impunidade na acusação de ter encorajado a invasão do edifício do Congresso e se o seu nome pode ou não ser retirado dos boletins de voto, como pretende o Estado do Colorado. Tudo isto irá, sem dúvida, jogar um papel importante até às eleições de novembro.
Da política à saúde, dois temas na rubrica de hoje. Casos de sarampo aumentaram 79% em todo o mundo no ano passado e a OMS e a União Africana pedem aos Estados Unidos que renovem o programa de apoio à SIDA nos países africanos.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Vamos falar de saúde e convosco está Ana Guedes. Vamos falar aqui dos casos de sarampo que estão a aumentar em todo o mundo. Falaremos também aqui de uma tentativa por parte da União Africana de levar o Congresso dos Estados Unidos a renovar o PEPFAR. Mas começamos pela Organização Mundial de Saúde, a qual está alarmada com a rápida propagação do sarampo, com mais de 306 mil casos registados em todo o mundo no ano passado, o que representa um aumento de 79% em relação a 2022. Natasha Croft, conselheira técnica da OMS para o sarampo e a rubéola, sublinhou, no entanto, que os casos de sarampo são normalmente subnotificados e que o número real é certamente muito mais elevado. Para obter números mais exatos, a Agência de Saúde da ONU coleta todos os anos o número de casos, com a sua última estimativa a indicar que houve 9,2 milhões de casos e mais de 136 mil mortes por sarampo, isto no ano de 2022. Crowcroft salientou que, em 2022, já se tinha registado um aumento de 43% nas mortes em relação ao ano anterior. Dado o número crescente de casos, disse ela, prevemos um aumento de mortes também em 2023. Este ano, disse ela, vai ser um grande desafio. A comissária, que alertou para o facto de mais metade dos países a nível mundial estarem atualmente em risco elevado de surto de sarampo até ao final do ano, estima-se que cerca de 142 milhões de crianças sejam suscetíveis de adoecer. O sarampo, recorde-se, é uma doença altamente contagiosa, causada por um vírus que ataca principalmente as crianças. As complicações mais graves incluem cegueira, inchaço cerebral, diarreia e infecções respiratórias graves. Uma das principais causas do aumento de números é o retrocesso na cobertura da imunização, afirmou Crowcroft. Para evitar surtos, é necessário que pelo menos 95% das crianças de uma localidade estejam totalmente vacinadas contra a doença, mas as taxas globais da vacinação baixaram para 83%. Há uma grande desigualdade também na distribuição dos casos e ainda mais quando se trata de mortes. Crawcroft salientou que 92% de todas as crianças que morrem de sarampo vivem em menos de um quarto da população mundial ou em menos de um quarto dos países, principalmente em países com rendimentos muito baixos. E agora falando de PEPFAR e da HIV-Sida, o Organismo de Vigilância de Saúde da União Africana afirmou que os líderes do continente vão enviar uma mensagem forte para a renovação do principal programa dos Estados Unidos destinado a reduzir a propagação do VIH-Sida. Lançado em 2013, o Plano de Emergência do Presidente para o Alívio da Sida, ou PEPFAR, é um dos principais financiadores de testes de VIH, aconselhamento e tratamento que salvam vidas em todo o mundo. Até há pouco, o programa gozava de um apoio quase universal no Congresso dos Estados Unidos, mas os legisladores não conseguiram renovar formalmente o programa por mais 5 anos devido à questão polémica do aborto nos Estados Unidos. Os líderes africanos enviaram uma mensagem forte para a reautorização do PEPFAR, afirmou Jean Kaseya, o diretor do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças, o África CDC, acrescentando: perder os nossos jovens significa matar a nossa economia e parar o nosso desenvolvimento. O programa, lançado pelo antigo presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, contribuiu com 16 mil milhões de dólares por ano para a resposta africana à SIDA, disse Kaseya. Foi-lhe atribuído o mérito de salvar milhões de vidas, mas os defensores da saúde receiam que a redução da ajuda esteja a pôr em risco esses ganhos. As Nações Unidas afirmam que a resposta à prevenção do VIH está 90% aquém do montante necessário até 2025. Em 2022, haverá 39 milhões de pessoas em todo o mundo a viver com o VIH. De acordo com a Agência da ONU para a SIDA, destas, 20,8 milhões encontram-se na África Oriental e na África Austral. Mas dos 39 milhões, 9,2 milhões não têm acesso a tratamentos que salvam vidas. Entre os que não têm acesso, contam-se mais de 600 mil crianças. A ONU estabeleceu pela primeira vez em 2015 o objetivo de acabar com a SIDA como uma ameaça à saúde pública até o ano de 2030. Kaseya afirmou que a África está no bom caminho para atingir esse objetivo, acrescentando que o continente irá organizar uma cimeira ainda este ano para discutir o financiamento. Sem uma nova autorização, o PEPFAR não terminará automaticamente com o financiamento ainda curso, mas os apoiantes dizem que os prestadores de cuidados de saúde e outras nações doadoras precisam de garantias sobre o compromisso a longo prazo por parte dos Estados Unidos. E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final deste espaço de notícias de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Convosco, Esteve Anaguez, que se despede desejando uma boa semana de saúde, o melhor possível, e como sempre, estamos juntos.
E dessa forma terminamos a nossa emissão. Muito obrigado, eu sou o Sérgio Nhambi. Até a próxima.
Editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Passou um ano desde que 222 prisioneiros políticos foram libertados pelo regime de Ortega Murillo na Nicarágua e trazidos para os Estados Unidos. Como referiu o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, numa declaração que assinalou o aniversário, o grupo incluía defensores dos direitos humanos, candidatos à presidência da Nicarágua, ativistas políticos, clérigos, jornalistas, estudantes e membros da sociedade civil e grupos empresariais. À sua chegada aos Estados Unidos, os presos políticos nicaraguanos receberam cuidados médicos e psicológicos e assistência jurídica. Na Nicarágua, porém, o presidente Daniel Ortega chamou-lhes terroristas. o Congresso da Nicarágua retirou-lhes a cidadania. Um juiz declarou traidores mais de 94 dissidentes nicaraguanos que também foram despojados dos seus bens e da sua cidadania. Durante o ano passado, a perseguição de dissidentes na Nicarágua continuou. Em setembro, o Grupo de Peritos em Direitos Humanos da ONU sobre a Nicarágua informou o Conselho dos Direitos Humanos da ONU em Genebra que o governo está a aumentar a pressão sobre os defensores dos direitos humanos para os obrigar a abandonar o país. Além disso, a liberdade académica na Nicarágua foi praticamente eliminada. Em agosto de 2023, o governo confiscou a prestigiada Universidade da América Central, dirigida por jesuítas, a última de uma série de aquisições pelo regime de dezenas de instituições de ensino superior. A Igreja Católica, o seu clero e os seus religiosos continuam a ser um dos principais alvos do governo de Ortega Murillo. Foram detidos e encarcerados sacerdotes, sendo o mais notório Rolando José Álvarez Lagos, bispo de Matagalpa, que foi condenado a 26 anos de prisão depois de ter recusado a abandonar o país juntamente com outros dissidentes em fevereiro de 2023. Depois de passar meses na infame prisão La Modelo, o bispo Álvarez foi colocado no avião para Roma em janeiro de 2024, juntamente com outros 18 presos políticos católicos. As irmãs religiosas que serviam os pobres na Nicarágua foram expulsas do país e os seus bens confiscados. Um ano após a libertação dos mais de 200 presos políticos da Nicarágua, o porta-voz do Departamento de Estado, Miller, declarou: Daniel Ortega e Rosário Murillo continuam a deter injustamente ou a forçar ao exílio aqueles que desejam exercer os seus direitos humanos e liberdades fundamentais na Nicarágua. Os Estados Unidos juntam-se à comunidade internacional na condenação de tais esforços para silenciar as vozes do povo nicaraguano, declarou. Renovamos os nossos apelos às autoridades nicaraguanas para que restabeleçam o pleno gozo dos direitos civis e políticos de todos os nicaraguanos. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.